Olá, sou Francisco, bem-vindo ao podcast Ninar Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro. Pragas e Doenças do Jardim, de Marina Tomioka. É um guia prático de jardinagem voltado ao reconhecimento e ao manejo dos problemas que afetam plantas em jardins brasileiros. Publicado pela Editora Europa em 2018, o livro reúne orientações sobre 37 pragas e doenças comuns, tratando de insetos, fungos e outros agentes capazes de comprometer a aparência, o vigor e a sobrevivência das plantas. A proposta central não é substituir o diagnóstico técnico em situações graves, mas oferecer ao jardineiro critérios acessíveis para observar sintomas, distinguir causas prováveis e escolher formas de controle mais naturais. A formação da autora como engenheira agrônoma sustenta uma abordagem que parte da inspeção da planta e do ambiente, em vez de recomendar soluções indiscriminadas. Preparado com apoio editorial da revista Natureza, o volume privilegia a aplicação no jardim doméstico e identificar sinais precoces, compreender condições que favorecem surtos e adotar medidas de prevenção. Assim, o livro se posiciona como material de consulta para quem busca reduzir danos sem recorrer automaticamente a produtos químicos. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, diagnóstico visual como ponto de partida para qualquer controle. O eixo mais importante do livro é a identificação antes da intervenção. Ao reunir pragas e doenças recorrentes, Marina Tomioka orienta o leitor a observar a planta como um conjunto folhas, caules. Brotações e aspectos gerais de vigor podem revelar que há um problema em curso. Essa etapa é decisiva porque sintomas semelhantes podem ter origens distintas. Folhas danificadas por insetos, por exemplo, exigem uma resposta diferente de manchas ou alterações associadas a fungos e outros agentes patogênicos. Tratar qualquer amarelecimento, perfuração ou deformação como se fosse a mesma ocorrência tende a desperdiçar tempo e pode agravar o estresse da planta. O valor prático de um guia visual está em criar uma sequência de raciocínio e localizar o sintoma, verificar se há presença de organismos e considerar a evolução do dano. Essa postura também evita o uso excessivo de produtos de combate, sobretudo quando o problema pode estar relacionado ao manejo, à umidade ou à condição da planta. O livro transforma o diagnóstico em uma habilidade cotidiana de jardinagem, não em uma atividade restrita a especialistas, para o leitor. A consequência é uma tomada de decisão mais criteriosa, primeiro compreender o que está ocorrendo, depois selecionar uma forma de manejo compatível com o caso observado. Em segundo lugar, a distinção entre pragas e doenças orienta decisões mais precisas. Diferenciação entre pragas e doenças organiza a leitura e tem efeito direto sobre a prática no jardim. Pragas são os organismos que causam danos, incluindo insetos e outros animais ou invertebrados que se alimentam da planta, perfuram tecidos ou afetam seu desenvolvimento. Doenças, por sua vez, podem estar associadas a agentes como fungos, além de outros fatores bióticos que comprometem a saúde vegetal. A distinção parece elementar, mas é essencial para não confundir o agente causador com o sintoma. Uma folha comida aponta para um tipo de investigação. Uma superfície com sinais de apodrecimento, manchas ou alterações persistentes pede outra. O guia concentra-se em ocorrências comuns no contexto brasileiro, tornando essa separação útil para quem cuida de ornamentais, canteiros e pequenos jardins. A identificação correta também ajuda a avaliar o alcance do problema. Uma praga visível pode permitir remoção manual ou barreiras, enquanto uma doença favorecida por umidade e restos vegetais requer atenção às condições do ambiente e à higiene do cultivo. Ao apresentar métodos de identificação e controle de forma integrada, o livro sugere que combater um problema não é apenas eliminar o sinal mais evidente. É necessário reconhecer o tipo de ameaça e interromper as condições que permitem sua permanência ou disseminação. Em terceiro lugar, métodos naturais priorizam manejo e reduzem dependência de químicos. O livro se diferencia por enfatizar formas práticas e naturais de combate e controle. Essa escolha não equivale a prometer que toda infestação terá solução simples, nem a ignorar a gravidade de certos danos. Seu sentido é priorizar intervenções proporcionais, com menor dependência de químicos, especialmente no ambiente doméstico. Métodos naturais e biológicos podem incluir a retirada de partes muito afetadas, a coleta de organismos quando viável, o uso de barreiras e a valorização de condições favoráveis ao equilíbrio do jardim. A utilidade desse enfoque está em evitar respostas automáticas que atinjam indiscriminadamente os seres vivos presentes no espaço cultivado. Produtos de ação ampla podem afetar organismos benéficos e não corrigem, por si só, causas como excesso de umidade, acúmulo de resíduos ou plantas enfraquecidas. A abordagem apresentada por Tomioka convida o leitor a relacionar controle e contexto. Se uma ocorrência é recorrente, vale investigar o ambiente antes de repetir aplicações. Em um jardim, a eficácia duradoura depende menos de uma solução isolada e mais da combinação entre reconhecimento do problema, ação direta quando necessária e ajustes preventivos. O resultados é uma visão de manejo sustentável que considera a saúde da planta e do espaço, em vez de reduzir a jardinagem à eliminação imediata de qualquer organismo encontrado. Em quarto lugar, prevenção por limpeza e inspeção reduz focos antes que se espalhem, além do combate a problemas já instalados. Pragas e doenças do jardim valoriza a prevenção como rotina de manutenção. Jardins com restos de plantas mortas, galhos caídos e material em decomposição podem oferecer abrigo ou favorecer condições para a permanência de pragas e doenças. A limpeza, portanto, não é apenas uma questão estética. Ela reduz possíveis hospedeiros, facilita a observação das plantas e diminui pontos em que danos podem passar despercebidos. Essa medida deve ser entendida com equilíbrio. A proposta não é tornar o jardim um espaço estéril, mas impedir que resíduos problemáticos se acumulem junto às plantas cultivadas. A inspeção frequente complementa essa prática. Quanto mais cedo são percebidos sinais de ataque ou adoecimento, menor tende a ser a necessidade de intervenções agressivas. Verificar folhas novas, face inferior das folhas, ramos e mudanças no crescimento permite agir quando o foco ainda é limitado. O livro associa essa atenção aos primeiros sintomas à capacidade de diagnóstico do jardineiro. Em vez de esperar uma perda extensa de folhagem ou a deterioração da planta, o leitor aprende a tratar a observação como parte do cuidado regular. A prevenção, nesse sentido, funciona como economia de esforço, reduz a chance de surtos maiores, preserva plantas e torna mais viável a adoção de controles naturais. Por último, um repertório de 37 ocorrências adapta o guia à realidade dos jardins brasileiros. A reunião de 37 pragas e doenças comuns constitui a característica editorial mais concreta do volume, em vez de oferecer uma discussão puramente geral sobre fitossanidade. O livro procura organizar um repertório aplicável às situações que o jardineiro brasileiro provavelmente encontra em suas plantas. Esse recorte é relevante porque guias importados nem sempre privilegiam as mesmas ocorrências, condições climáticas ou hábitos de cultivo, com 112 páginas. A obra assume formato de consulta prática. Sua utilidade está em permitir que o leitor retorne ao material diante de um sintoma específico e compare o que vê com as orientações disponíveis. A seleção também impõe um limite saudável ao escopo. O livro não pretende abranger todas as espécies vegetais, todos os patógenos ou diagnósticos complexos possíveis. Casos avançados, dúvidas persistentes e plantas de alto valor podem exigir a avaliação de um profissional habilitado. Ainda assim, cobrir problemas recorrentes é uma estratégia eficiente para o público doméstico, pois concentra atenção na parcela de situações que mais demanda resposta imediata. A obra une esse inventário à proposta de controle natural, evitando que a identificação se torne mera catalogação. Saber reconhecer uma ocorrência importa porque orienta ações de manejo, limpeza, isolamento de partes afetadas e acompanhamento da recuperação da planta. Em conclusão, pragas e doenças do jardim é indicado sobretudo para jardineiros iniciantes e intermediários, proprietários de quintais, cultivadores de vasos e pessoas que desejam compreender melhor alterações em plantas ornamentais sem depender imediatamente de soluções químicas. Também pode ser útil a paisagistas em formação e profissionais de manutenção que precisem de um material introdutório, direto e orientado para observação. Seu benefício prático está em converter uma situação frequentemente confusa, como encontrar folhas manchadas, deformadas ou atacadas. em um processo mais organizado de diagnóstico e ação. O leitor é levado a distinguir agentes, reconhecer sintomas iniciais, manter o jardim limpo e considerar alternativas de controle compatíveis com um manejo mais sustentável. Intelectualmente, o livro ajuda a abandonar a noção de que todo dano vegetal se resolve com um único produto, comparado a manuais genéricos de jardinagem. Destaca-se pelo foco concentrado em 37 ocorrências de pragas e doenças, pela adequação declarada aos jardins brasileiros e pela ênfase em estratégias naturais. Não é uma enciclopédia de patologia vegetal nem um receituário universal, e essa delimitação favorece sua função como consulta acessível. A combinação entre linguagem prática, organização por problemas recorrentes e orientação de uma engenheira agrônoma torna a obra particularmente valiosa para quem quer observar melhor antes de intervir e preservar a saúde do jardim com medidas mais conscientes. Se você quiser apoiar Marina Tomioka, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!